Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, bom dia.
Bom dia a todos e todas, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui de novo com vocês e com o Anderson, levantando questões da economia brasileira, da economia política e da questão do petróleo.
Eduardo, muito obrigado por você se dispor a dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eduardo, o quadro da nossa economia se agrava a cada dia e eu acho que isso fica mais evidente quando nós nos referimos à inflação, que afeta com mais intensidade os trabalhadores da base da pirâmide. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15, divulgado pelo IBGE no mês de setembro, que é uma prévia da inflação oficial, ficou na casa de 1,14%. O maior para o período desde 1994, quando surgiu o Plano Real, registrando uma alta de 7,02% no ano. No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador soma 10,05%, quase o dobro da meta estabelecida pelo governo para 2021. O Ministério da Economia tem feito algumas tentativas para frear o avanço dos preços no país, mas sempre naquele sentido de elevar a taxa básica de juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a Selic para 6,25% ao ano na sua última reunião, o maior patamar desde julho de 2019. A grande questão, Eduardo, é que o Paulo Guedes recorre sempre à alternativa mais simples, digamos assim, para segurar os preços. Não haveria outras iniciativas que o governo poderia tomar para promover uma redução da inflação no país? Por que sempre se busca a medida mais simples e que não toca nos verdadeiros problemas da nossa economia, Eduardo?
Você já tocou no ponto que eu acho fundamental, Anderson, entender o que a gente está vivendo hoje no que diz respeito à inflação. Tá? A inflação, na verdade, é um aumento generalizado do nível de preços na economia. Tá? E o que a gente tem observado, e a população percebe isso no bolso, percebe isso quando vai ao supermercado, percebe isso quando vai comprar alguma coisa, percebe isso quando vai pagar a conta de luz, percebe isso quando vai comprar o botijão de gás de 13 quilos ou colocar gasolina no posto, né? Que há nesse momento um aumento generalizado do nível de preços e a inflação acumulada, né, do IPCA 15, como você bem colocou, do mês de setembro, é uma das mais altas desde 1995. Aqui a inflação tem que ser compreendida como um fenômeno mais amplo, vamos dizer assim. Aí você poderia estar dizendo, Eduardo, quais foram os principais elementos que afetaram a inflação nesse momento? Né? Os principais componentes que estão pressionando a inflação são, né, alimentos, sobretudo pelo aumento internacional dos preços, né, associado, né, à forte desvalorização cambial dos últimos tempos, né? Além disso, o preço da energia elétrica e o preço dos derivados de petróleo, que entram como componente insumo em quase tudo. Então, por exemplo, tanto a energia elétrica como a questão do diesel, né, são insumos importantes para o processo produtivo brasileiro. Então, se isso aumenta, esse preço aumenta, há encadeamentos generalizados, tá? Então, isso afeta fortemente o bolso da população, sobretudo aquela população com menor renda, tá? E o que que o governo tem alardeado o tempo inteiro? Olha, não. Como é que vamos resolver a inflação? Tá? Ah, vamos resolver aumentando a taxa de juros. Aí alguém poderia estar se perguntando, mas Eduardo, a taxa de juros, com o aumento da taxa de juros Selic, vai o quê? Vai provocar uma redução do consumo. Ok, mas aí eu poderia estar dizendo agora, Anderson, mas a gente tem hoje um problema de inflação de demanda? Para quem não entende o que é isso? Ou seja, a demanda está pressionando os preços, ou seja, as famílias estão consumindo, né, mais e pressionando os preços. Não é essa a realidade nesse momento. É o contrário. Nós temos 15 milhões de desempregados, né? O salário real tem caído. Então, o consumo das famílias tem caído ou permanecido, em termos reais, tem caído, né? E permanecido num patamar que não tem pressionado a oferta. Aí vocês poderiam dizer, pô, Eduardo, mas então isso é inflação de quê? Se não é de demanda. É evidente que, em boa medida, é inflação de oferta, é inflação de custos, né? O custo da energia elétrica. Porque é o seguinte: se você aumenta o preço da energia elétrica, você, consumidor, não tem como reduzir proporcionalmente o consumo em relação ao aumento dos preços, porque é um insumo necessário para tudo, para o dia a dia, quer seja para a indústria, mas também para o consumidor, né, residencial. E o que é que o governo está propondo, né? Vai na discussão básica, quer aumentar a taxa de juros, mas você vai dizer, Eduardo, qual será o efeito da taxa de juros então? Vai controlar a inflação, né? Nesse momento não vai ser o controle pela demanda. Ela pode até controlar, mas aí os economistas ortodoxos não trazem essa discussão, em certa medida, quando mexer na taxa de câmbio. Como assim? Se o governo brasileiro vai aumentando a taxa de juros, vai remunerando mais os títulos da dívida. Isso implica na possibilidade de novas entradas de capitais, né, com rentabilidade mais alta. Depende, é possível. Aumenta a entrada de capitais. O câmbio pode se valorizar e os produtos importados ficam mais baratos, dada essa valorização do câmbio. Acho difícil, Anderson, isso acontecer nesse momento, porque você tem um risco Bolsonaro, né? Então, nós estamos caminhando, dada essa gestão de política macroeconômica simplista, né, para um elemento, uma combinação terrível, que é inflação alta e crescimento baixo. A questão toda é que esse aumento da taxa de juros impacta fortemente no orçamento público do governo federal. A cada aproximadamente um ponto na taxa Selic, esse aumento de um ponto percentual, né, recente, isso implica em torno de 40 a 50 bilhões, entre 40 e 50 bilhões de reais a mais que o governo pagará de juros. Então, observe que aqui tem uma economia política desse processo, tá? Agora, nada garante, inclusive, que esse aumento da taxa de juros implicará, né, na uma entrada de capital internacional, tá, para gerar uma apreciação cambial num contexto chamado risco Bolsonaro. Então, no plano dos economistas ortodoxos, Anderson, a discussão inflacionária fica por uma questão apenas simplistas, mas na verdade a inflação e como, né, e seus impactos e efeitos para o conjunto da população é muito diferente, né? E em certa medida esse governo tem uma certa preocupação com a inflação nesse momento, muito mais por uma questão eleitoral do próximo ano do que uma questão estrutural maior. Então, eu acho que esse é um ponto importante. A inflação nesse momento, a tendência é de alta, mesmo, né, com esse aumento da taxa de juros, né? Temos que aguardar para ver por quê. Porque, por exemplo, os derivados tendem a continuar subindo, o preço do petróleo tende a subir, a taxa de câmbio num patamar parecido, o custo da energia elétrica tende a aumentar por causa do risco hidrológico, né, e dos problemas regulatórios do setor, e a questão dos alimentos, né, com a dinâmica chinesa permanece acelerada do pós-Covid, tá? Pelo menos na China, e que isso vai manter uma demanda relativamente alta de alimentos. Então, esse é um cenário que não enxergo com grandes modificações para o ano que vem. O máximo pode acontecer é uma certa apreciação do câmbio, mas que não compensará, né, o aumento dos custos, que é a inflação de oferta, dado esse contexto que estamos vendo hoje.
Eduardo, nós já conversamos aqui algumas vezes a respeito daquelas ótimas lives semanais que você faz nas suas redes sociais a respeito dos temas mais candentes do nosso país. E na última semana você falou sobre essa situação que passa a Petrobras com uma gestão deletéria que promove o desmonte da nossa principal estatal. Essa política de preços dos combustíveis estabelecida pela gestão Bolsonaro, que tem um peso importante na inflação que nós comentamos há pouco. A grande pergunta que fica, Eduardo, e que você também debateu lá com seus seguidores, é quem ganha com essa gestão entreguista da Petrobras. Você pode explicar aqui para os nossos ouvintes, por favor, Eduardo, porque está meio claro que não são os interesses do povo brasileiro que estão sendo priorizados.
Sim, Anderson, como você bem lembrou, toda sexta-feira, às 19 horas ao vivo, eu estou lá no Diário da Crise, tá? Que é um programa do canal do YouTube do Instituto de Economia da FRJ, canal IE, vocês podem lá acessar. E tem não só esse programa Diário da Crise, mas conversas sobre o mundo contemporâneo, programas sobre o sistema financeiro nacional, ou seja, tem um conjunto amplo de vídeos, de informações, de conhecimento que a gente do Instituto de Economia da UFRJ divulga. É canal no YouTube, canal IE, tá? Mas vamos lá, Anderson, vamos ao ponto que você trouxe que eu acho fundamental. A questão da Petrobras e o que a gente está vivendo hoje no setor de petróleo e gás é um completo fatiamento, completa privatização por dentro. Mas acho que aqui é importante e fundamental uma peça, né, desse instrumento que é a política de preço da Petrobras. Né? Sim, um dos elementos importantes hoje para entender a inflação brasileira, um dos componentes, sim, é a atual política de preço da Petrobras, que é um alinhamento pleno com os preços internacionais. Eu vou explicar isso depois. Mas antes, eu vou trazer um dado que eu acho importante, e é bom também só aí dar uma retificada, Anderson, porque essa política de preço não foi criada no governo Bolsonaro. Na verdade, essa política de preço da Petrobras, ela foi implementada em outubro de 2016, ainda durante o governo Temer, na gestão Pedro Parente. E de lá, de novembro de 2016 até hoje, só para vocês terem uma ideia, o IPCA acumulado, o que é IPCA acumulado? A inflação acumulada de novembro de 2016 a agosto de 2021, né, foi de 26%. Sabe quanto o diesel subiu, Anderson, vocês que estão nos assistindo aqui? 53%, né? Quase o dobro da inflação. E aí você vai dizer assim, Eduardo, e a gasolina subiu quanto? A gasolina subiu 79,9%, 80%. A gasolina subiu 80%. Acumulada entre novembro e agosto de 21, ao passo que a inflação subiu 23%. E vocês não vão acreditar no tamanho do reajuste do gás de cozinha, também definido como GLP, tá? Sabe qual foi o aumento, Anderson, nesse período? 211%. É isso mesmo, ouvintes, tá? Não tem um erro. O gás de cozinha, desde novembro de 16, agosto de 21, o aumento acumulado ao longo do tempo líquido, ou seja, o que subiu, o que caiu, mas é de 211%. Né? Então, observe que os reajustes, sobretudo aqui do GLP, o gás de cozinha hoje já está sendo vendido a mais de R$ 100, né? O botijão de 13 quilos. Que é mais do que 10% do salário, em torno de 10% do salário mínimo. Aí alguém poderia estar aqui se perguntando, sabe, Anderson, para tentar entender esse processo. Mas espera aí, Eduardo, 211% é isso mesmo. Mas algum economista, ou a própria direção da Petrobras, ou algum economista ortodoxo do setor de petróleo e gás vai dizer o seguinte, não, Eduardo, Anderson, o que a Petrobras está fazendo é adotando um preço de equilíbrio de mercado, que é o preço internacional. Aí eu vou dizer para vocês, caros e caras ouvintes, que é o seguinte. O preço hoje cobrado na refinaria, como é que ele é formado? Né? Ele é formado como? A formação de preço. O preço dos combustíveis internacional. Então você pega lá, qual é o preço da gasolina no Golfo do México? Né? Pega o preço da gasolina em dólar por litro, ou dólar por barril, ou dólar por galão, multiplica pela taxa de câmbio. Esse é o preço em reais da gasolina no Golfo do México. Né? Esse seria o preço internacional. Esse é o preço que as refinarias da Petrobras vendem a gasolina? Não. Além disso, é acrescido o quê? O custo de transporte da gasolina do Golfo do México para o Brasil, mais os custos chamados de internalização, que é o risco do transporte, que é o risco do negócio, os custos de armazenamento. Isso é uma estimativa. Mas a Petrobras na refinaria, observe bem, pessoal, ela vende como se ela tivesse importando gasolina do Golfo do México, trazendo para o Brasil, incorrendo em custos e vendendo a gasolina, por exemplo, né, aqui em suas refinarias, né? Mas você vai dizer assim: ah, Eduardo, mas as refinarias, a Petrobras não importa derivados? Importa, mas relativamente hoje bem menos do que importava antes. As refinarias da Petrobras produzem derivados? Produzem. Qual é o principal custo do refino? Para quem não sabe, o que é um refino, uma refinaria? Tem aqui em Duque de Caxias, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Você coloca petróleo, a partir de um processo químico-físico, transforma isso em uma quantidade enorme de derivados, né? Sai gasolina, sai diesel, sai GLP, né? Sai querosene de aviação, sai querosene normal, esse comum para queimar, ou seja, uma quantidade enorme de derivados, né? Qual o principal insumo, custo de produção, está associado ao petróleo? Mas aí alguém poderia dizer: não, Eduardo, tem que seguir o câmbio, tem que seguir as variações cambiais, porque o Brasil importa muito petróleo, as refinarias da Petrobras utilizam muito petróleo. Eu vou dizer para vocês, pessoal, isso é uma informação dos anos 70, 80, 90 e parte do 2000, que é completamente diferente hoje. E por quê? Porque do petróleo refinado nas refinarias da Petrobras, isso é um dado do segundo trimestre de 2021, em torno de 90% é de petróleo nacional. E o petróleo nacional é tirado pela própria Petrobras, né? E tem um custo de produção, né? Aqui que é importante, um custo de produção, né, que é muito mais baixo do que o preço internacional. O custo de produção de petróleo hoje no Brasil, olhando os dados, inclusive, da Petrobras, né, levando em conta o custo de extração, a participação governamental, a depreciação, depleção e amortização, né, as despesas, né, isso dá em torno, no segundo trimestre de 2020, de R$ 139 o barril. Sendo que o preço, né, do petróleo, né, é um valor muito maior do que isso, né? Ou seja, para vocês terem ideia, o preço do petróleo, tá, ele gira em torno de, deixa eu pegar exatamente o dado para vocês aqui. Anderson, você tem ideia, o custo, tá, de produção de petróleo a partir dos dados da Petrobras, como eu falei para vocês, né, é em torno de R$ 130 o barril, ao ponto que o preço é aproximadamente 160. Então, os custos de produção, né, comparado com o Brent, né, é quase metade desse valor total. E é esse preço, esse custo desse petróleo que vai ser refinado nas refinarias da Petrobras. Acho que esse é o ponto fundamental entender, porque é o seguinte: hoje em dia, 90% do petróleo refinado, como eu falei para vocês, é produzido no Brasil. E aí alguém poderia estar perguntando: Eduardo, como a política de preço é formada nos países? Existe uma diversidade enorme, né, de estratégias diferentes para formar a política de preço dos derivados. E por quê? Um país que não é autossuficiente em petróleo, por exemplo, como o Japão, que importa petróleo, né, os preços dos derivados vão estar associados ao preço internacional. Países que têm autossuficiência do petróleo, ou seja, que produz muito mais do que necessário, né, têm outras estratégias para a formação de preços dos derivados, que é o caso brasileiro. O Brasil hoje, tá, isso já é exportador líquido no volume significativo de petróleo, né? E que mais ainda, nesse sentido, essa política de preço de alinhamento, eu queria voltar aqui para vocês entenderem esse ponto que eu acho fundamental. A Petrobras hoje cobra o preço da refinaria, como se ela tivesse importando, comprando petróleo lá fora, importando, colocando os custos. Então esse é o preço, né, que a Petrobras cobra, que é o preço máximo de maximização do lucro dela, né? Mas você vai dizer, Eduardo, quando ela está fazendo isso gera o quê? Você está vendendo os derivados no seu preço máximo. Né? A Petrobras está exercendo o poder de monopólio dela, né, para buscar maximização do lucro para os acionistas, né, controladores e não controladores. E por outro lado, o preço vai sendo ajustado para o mais alto possível, reduzindo o excedente do consumidor. Então, isso é um tipo de política de preço, né, que geram efeitos nocivos para o conjunto da população. Né? Por outro lado, alguém poderia estar dizendo assim: ah, Eduardo, mas quem ganha com isso? Com esse preço mais alto, que é o preço de paridade de importação, primeiro, isso viabiliza a entrada de importadores privados, né? Segundo, né, isso aumenta a venda de derivados das refinarias internacionais, sobretudo norte-americano. Terceiro, né, ganho acionistas, e que hoje, só para você ter ideia, Anderson, em sua maioria já não é mais o Estado brasileiro. Como assim? Se alguém poderia dizer, não, é isso mesmo, Anderson. Por exemplo, do controle acionário, da posição acionária da Petrobras, o Estado tem 36,8% do conjunto de ações. Os investidores estrangeiros, 40%. Os investidores brasileiros, privados, 27%. O que significa dizer o seguinte: quando a empresa está usando esse tipo de política de preço, tem como objetivo maximizar ganhos para os seus acionistas, e que sua maioria são o quê? Estrangeiros ou setor privado, fundos de investimento, né? E só para você ter ideia, desses investidores não estrangeiros, o BlackRock possui 2% das ações da Petrobras, né? O que significa dizer que esse aumento de preço, que gera uma piora no excedente do consumidor, né, tem sido destinado para pagamento de lucros e dividendos para esses acionistas. Para vocês terem ideia, esse ano a Petrobras vai pagar quase 40 bilhões, né, de lucros e dividendos para os acionistas, e é só pegar 40 bilhões vezes 40%, que vai para o estrangeiro, né? São 16 bilhões que vão para a mão de não brasileiros. E junto com essa política da Petrobras, dessa política de preços, né, parte desses recursos que poderiam ser revertidos em novos investimentos gerando emprego e renda, né, ou vão destinados a acionistas. Então você tem uma estratégia hoje da Petrobras que busca encolher a empresa e, ao mesmo tempo, maximizar lucro no curto prazo para o acionista, prejudicando os consumidores e o conjunto da sociedade brasileira. É isso que nós estamos vendo na Petrobras: um completo, um fatiamento, um desmanche de uma empresa que sempre funcionou para o conjunto da população e hoje é uma empresa para poucos, né, que ganham com ela, né, e o risco do abastecimento, do acesso à energia, a derivados, né, enorme para todos, né? O que implica dizer que não por acaso as pessoas estão sem conseguir comprar um botijão de gás e cozinhando com álcool, lenha, se queimando, com vários acidentes. Isso, inclusive, tende a aumentar. É isso que a gente vê hoje como estratégia da Petrobras. E aí, Anderson, reforçando isso, que não é apenas do governo Bolsonaro, mas vem acontecendo desde o golpe parlamentar 16. Isso toma forma, né, da política de paridade, política de preço de paridade de importação implementada desde novembro de 16.
Ainda sobre petróleo, Eduardo, uma discussão que surgiu nos últimos tempos se dá em torno da refinaria Abreu e Lima. Um estudo recente do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, assinado pelos economistas Adriano Pires, Luana Furtado e Samuel Pessoa, denominado O Custo de Abreu e Lima e do Comperj, indica, a grosso modo, eu vou resumir aqui para os nossos ouvintes, que o custo da construção da Reneste lá em Pernambuco por unidade de barril foi 7 vezes superior ao custo da amostra de refinarias construídas na mesma época, sem entrar no mérito de valores. Você rebateu as informações desse estudo em um artigo que escreveu para o INEP, não é isso, Eduardo? Explica aqui pra gente, por favor, o que é que há de verdade e de mentira no custo da refinaria Abreu e Lima, por favor. Destrincha esse caso aqui pra gente, Eduardo.
Vamos lá, Anderson. Vamos continuar aqui na Petrobras e discutir um pouco sobre verdades e mentiras sobre a questão da construção da Reneste da refinaria Abreu Lima em Pernambuco. Eu vou aqui debater, Anderson, como você bem falou, com esse estudo do IBRA-FGV assinado pelo Adriano Pires, pela Luana Furtado e pelo Samuel Pessoa. O argumento central desse estudo é que a Reneste é uma das refinarias que tem o maior custo entre investimento e capacidade instalada de todos os tempos. Né? Chega, o argumento deles é que isso está mais de 7 vezes superior ao custo dessa amostra. E o que é isso, ouvinte, para quem não está nos escutando? É quanto foi desembolsado no investimento, quanto foi pago pela construção da refinaria em relação à capacidade instalada da refinaria. O que é a capacidade instalada da refinaria? É a capacidade de produzir, né, barris por dia. Tá? Então, esse é o tipo de cálculo para calcular o custo. Nesse estudo, pegaram várias refinarias e pegaram qual foi o orçamento estimado dividido pela capacidade instalada. Aqui, vamos lá, tem um problema, né, importante nessa comparação, né, que é o estudo pega o valor orçado do orçamento, né, do orçamento em dólares. Só que a Reneste, né, ela não foi construída plenamente. O orçamento dela era para a construção, né, dos dois trens. Só que em 2015 foi interrompida a construção do segundo trem, que é o dobro da capacidade. Né? Para vocês terem ideia, a Reneste, né, é o orçamento dado da Reneste era para construir dois trens, que significaria uma capacidade de produção de 200 mil barris por dia de produção. Né? Que é que, na verdade, o documento, o estudo realizou? Pegou esse valor orçado e dividiu por hoje a capacidade pela metade da refinaria. E por que isso é um problema? Né? Porque, na verdade, não foram gastos o valor orçado de 18,4 bilhões porque a obra foi interrompida. Então, esses custos estimados, está comparando coisas que não podem comparar. Porque você tem um orçamento, por exemplo, da refinaria do Iraque, tá? Que o orçamento e o que ela gerou de capacidade. Mas nenhuma dessas refinarias foi interrompida, o que significa dizer que o orçamento, né, caiu pela metade ou um pouco mais. E aí o que a gente fez, Andros, para sim com os dados fazer análise, né? Nós pegamos o seguinte, nós estimamos, a partir dos dados contábeis dos balanços da Petrobras, qual foi o desembolso realizado pela Petrobras na construção da Reneste em reais, né? Para a construção do primeiro trem e para as despesas que foram incorridas para o segundo trem e paralisadas. Ou seja, dinheiro que você gastou, né, e perdeu, né? Então, por dados do balanço, né, nós estimamos que o valor de construção da Reneste em termos contábeis, lançados no balanço, é de aproximadamente 16,5 bilhões de dólares, de reais. Tá? E aí, pegamos o quê? Dividimos isso pela capacidade, né, 110 mil barris por dia. E aí você acha um novo custo, muito abaixo do que é estimado pelo estudo. Ouvinte, vocês devem estar aí, Eduardo, não estou entendendo nada, essa história, essa coisa muito técnica. Explica para a gente melhor o que que é isso. O que que é isso? É o seguinte: o estudo realizado pelo IBRE superestima os custos, né? Coloca um custo muito maior do que realmente incorreu, porque faz um erro ao usar o orçamento em vez de usar as despesas realizadas pela Petrobras. Primeiro ponto. Logo, os custos da RNEST são bem menores do que esse estudo estimado pelo IBRE. Mas aí alguém poderia estar perguntando assim, sabe, Anderson? Mas Eduardo, a RNEST, depois que você fez esses novos custos, qual o custo dela? E posso te dizer, Anderson, ainda assim é um custo elevado. Aqui é preciso deixar isso claro. No momento da construção da RNEST, né? Você tinha um superaquecimento da economia brasileira e mais ainda, as grandes num boom de obras de infraestrutura. E foi exatamente nesse boom de obras de infraestrutura, né, que é um problema inflacionário, problema de oferta dos construtores, eles formaram conluios e foram o quê? Pedindo aditivos mais caros, né? É nesse contexto, inclusive, que ocorreu sim um processo de corrupção em parte do processo construtivo. Mas também associados ao aumento de preço, porque é um problema de oferta, né? Aí alguém poderia estar se perguntando, Eduardo, mesmo com esse custo mais alto, a refinaria Arineste, o que foi desembolsado e o que ela gerará de caixa no futuro, ela foi um negócio rentável? Foi, Anderson. Isso é o que mostra também o nosso estudo. Por quê? Porque a Arineste é uma das refinarias com maior capacidade tecnológica, ela tem uma complexidade tecnológica importante, uma das mais avançadas no Brasil, que ela produz uma maior quantidade de derivados nobres em relação à quantidade de petróleo processado. Quais são esses derivados nobres? São os mais caros. O quê? Diesel e gasolina. Para você ter ideia, a RNEST ela só produz diesel, né? Que é um dos derivados de maior rentabilidade. Então, nós fizemos estudos, né, de trazer para valor presente, estimamos receitas futuras ao longo do tempo, né, e sim, a RNEST tem taxa de rentabilidade positiva, né, e acima dos custos de captação, os custos financeiros da Petrobras. Então, sim, foi um negócio rentável. Agora, evidentemente, com custos mais altos. E mais ainda, a construção da refinaria reduziu, né, importações de derivados, aumentando a nossa capacidade de produção nacional. Então, acho que esses são elementos importantes para entender, né, a discussão da construção da refinaria Abreu Lima. E aí alguém poderia estar perguntando, Anderson, mas por que esse pessoal retomou a discussão agora sobre a Abreu Lima? Acho que isso que é importante, Anderson. Por quê? Porque claramente esse documento tem sido utilizado para questionar todo tipo de política do setor de petróleo e gás realizados pelo governo do PT. Mostrando, inclusive, dizendo o seguinte: olha, intervencionismo estatal é sempre negativo. Investimento público e estatal é sempre ineficiente. E isso, Anderson, tem a ver sim com as recentes pesquisas eleitorais, em que apontam o Lula como um candidato, né, forte na disputa e que discutiu e falou no dia 6 de setembro, numa fala dele, tá, que era necessário aumentar o investimento público, era necessário rever a política de preço da Petrobras e era necessário taxar, colocar o rico no imposto de renda, tá? É evidente, e aí não é só o Lula, mas candidatos progressistas que rompam com a ponte para o futuro serão fortemente atacados. Eu coloco nesse contexto, por exemplo, o Ciro Gomes, né, que não tem uma crítica à ponte para o futuro, mas se ele crescer nas pesquisas, o ataque se virará contra ele. Então, Anderson, uma parte dessa discussão sobre o retorno dessa discussão sobre a refinaria Abreu Lima está associado a uma estratégia de segmentos liberais que tentam criminalizar qualquer tipo de intervenção do Estado na economia e, sobretudo, o papel desempenhado pelas empresas estatais no crescimento econômico brasileiro. Pra vocês terem ideia, o investimento da Petrobras em 2010, 11, chegou a representar em torno de 10% do investimento total, um importante instrumento, né, de geração de emprego e renda nacionalmente. Então, Anderson, essa discussão volta com a criminalização. E aí alguém pode estar dizendo: ah, Eduardo, mas então você não falou que teve corrupção? Teve, mas e aí por isso você vai destruir o negócio? E por isso você vai destruir as empresas? Não. Você tem que aumentar a capacidade de governança, você tem que aumentar a capacidade de controle. E o investimento público e os investimentos da Petrobras são fundamentais para tirar o Brasil do fundo do poço que se encontra, né? Então a estratégia hoje, inclusive, para aumentar o investimento em refinarias, a capacidade produtiva das refinarias, sem investimento estatal, dificilmente ocorrerá. Acho que esse é o ponto fundamental, Anderson. E o que está por trás desse estudo e o que a gente tentou mostrar, os limites desse estudo do IBRE, que tem uma dimensão muito mais ideológica do que técnica para fazer a crítica à construção da refinaria Abreu Lima.
Eu também gostaria de falar um pouquinho sobre política com você, Eduardo. Ainda mais em um quadro que se intensifica a cada declaração do presidente da República. Depois do 7 de setembro e dos seus desdobramentos, o Bolsonaro voltou com aquele seu arsenal de asneiras no discurso da Assembleia Geral da ONU na semana passada. Deu uma entrevista à revista Veja, também na última semana, onde tentou colocar panos quentes na crise. Só que o cerco tem se fechado tanto para ele como para os seus filhos, com uma série de denúncias em várias frentes. Como é que você tem observado esses últimos intensos capítulos desse nosso cenário político e quais os desdobramentos possíveis diante de uma gestão claramente corrupta, inepta, mas que se sustenta atendendo à agenda de entrega do Estado Nacional implementada pelos ultraliberais com as contrarreformas e as privatizações?
Vamos lá, você trouxe um ponto fundamental, que é a discussão que eu acho importante para pensar o que foi o 7 de setembro, o 8 de setembro e a discussão do Bolsonaro na ONU. Eu fico surpreendido, sabe, Anderson, porque esperar alguma coisa diferente do Bolsonaro na ONU, as pessoas ainda se chocam com a estratégia do Bolsonaro. O Bolsonaro precisa, inclusive, manter e se comunicar com a sua base para que ele não se desmanche. Mas eu queria ressaltar para mim, um evento que marcou muito o que a gente tem visto na política recentemente, que é o 8 de setembro. E mais ainda, é a carta escrita pelo Temer e assinada pelo Bolsonaro. Ali sim tem uma parte da rendição ao pessoal do andar de cima, né? Se você observar mesmo o discurso da ONU, é um discurso privatista, cheio de elementos da extrema-direita, negacionista, mas no plano econômico é privatista. E se você observar parte dos setores dominantes brasileiros ou da grande imprensa, o discurso de impeachment desapareceu. E por quê? Porque aqui acho que é o ponto fundamental. Parte do bloco no poder, parte do andar de cima dessas elites, querem passar a boiada, querem avançar no projeto da ponte para o futuro, querem passar a reforma administrativa, querem continuar com a privatização da Eletrobras, querem avançar na privatização do Correio, querem avançar na privatização nas privatizações diversas, na reforma administrativa. Um processo de impeachment iria paralisar tudo isso. E essa burguesia brasileira prefere manter no Bolsonaro. E até abril dá para fazer muita coisa. Observe bem isso, Anderson. E essa discussão do impeachment na grande mídia, nos setores dominantes, deu uma diluída. E deu uma diluída por quê? Porque não por acaso o Temer aparece na cena política. E é o Temer aquele que vai instrumentalizar, a partir do golpe de 16, a ponte para o futuro. O próprio Temer, que numa entrevista ainda à época como presidente nos Estados Unidos, disse que a Dilma caiu porque ela não concordava e não seguiu a ponte para o futuro. E o que é a ponte para o futuro? Quem está nos escutando aqui? É a precarização do mercado de trabalho, é a redução dos direitos sociais, é a redução dos direitos trabalhistas, é a redução da intervenção do papel do Estado. É um processo profundo de destruição da Constituição de 88, com precarização do mundo do trabalho, né? É um retorno a uma lógica, né, pré-1930, de um aprofundamento das relações entre capital e trabalho e um desmanche do direito social mínimo que o Brasil construiu ao longo do tempo. O Temer é representação disso, o Bolsonaro opera isso e o pessoal do andar de cima, né, quer isso, né? Então, em certa medida, no meio da confusão, eles estão passando a boiada e estão fazendo o quê? Constitucionalizando a ponte para o futuro. Para dificultar em muito que qualquer candidato progressista que venha ganhar o governo possa fazer modificações maiores. Esse é o jogo que está acontecendo. Então, Anderson, eu acho que, novamente, eu vou, que eu já tenho falado em vários outros programas, o Bolsonaro não é a causa da crise brasileira atual. Ela é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente, né? E esse corpo está doente porque esses setores dominantes brasileiros, essa classe burguesa brasileira, ela usa o jeitão, nos termos do Chico de Oliveira, ela, se for o caso, quebra a regra, destrói para manter os seus lucros a qualquer custo. Ela é escravocrata, antirreformista social e autoritária. E o Bolsonaro, nesse momento, e por isso que separa o impeachment, porque esse pessoal quer constitucionalizar a ponte para o futuro. Acho que é importante entender essa dinâmica e esses processos políticos para não ficarmos errando o foco e não acharmos que o Bolsonaro é o grande responsável do que a gente está vivendo hoje. Tanto é, como eu falei para você, a política de preço da Petrobras, ela foi implementada em novembro de 16, ela inclusive provocou a greve dos caminhoneiros, todo aquele caos, e ela tem provocado hoje um aprofundamento da deterioração das condições materiais mínimas dos mais pobres. Aí você poderia estar me perguntando, só para você ter ideia, Anderson, ah, Eduardo, não tem sentido baixar o preço do gás, porque a Petrobras vai maximizar lucro. A receita de vendas da Petrobras, Anderson, é de 5 bilhões. Aí você vai dizer assim, Eduardo, isso é muito ou é pouco? Para você ter ideia, o lucro da Petrobras no segundo trimestre de 2021 foi de 42 bilhões. Sabe qual foi a receita de vendas, né? Nesse mesmo período, 5 bilhões. E mais ainda, a Petrobras, durante o período, né, para fazer o preço de paridade de importação, usou como referência o gás da Europa, que era o gás que estava mais caro do que nos Estados Unidos, ao ponto que o CAD teve que abrir processo. O que significa dizer que os caras estavam maximizando lucro a partir de uma burocracia gerencial da Petrobras, que tem esse objetivo ali de maximização, de trazer o retorno, mas inclusive maximizando o resultado em cima do gás de cozinha, que pesa fortemente nos mais pobres. É nesse sentido que eu falo do desmanche. É um desmanche que vem de fora, desses setores dominantes, mas também de uma classe média, de uma burocracia que está no setor público e também nas empresas estatais, que não entendem, não compreendem e não se esforçam para pensar o país, e mais do que isso, não se preocupam com os mais pobres. E não entendem a empresa, no caso da Petrobras estatal, como elemento fundamental para um projeto de país. Tá? E por que eles fazem isso, uma boa parte dessa gerência alta? Porque também recebe remuneração quando os lucros da Petrobras são mais altos. Então, eles também ganham essa alta gerência com maiores lucros, com maior geração de caixa, porque aumenta fortemente os salários deles. Esse é o jogo que a gente vive hoje e esse é o jogo de desmanche que poucos ganham, né, e muitos perdem, na configuração atual.
Eduardo Pinto, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui meu forte abraço.
É isso, Anderson. Gostaria de agradecer a todos e todas e espero ter contribuído com o debate de vocês. Forte abraço e obrigado pelo convite, Anderson.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador no Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.